aqui na programação, a Silvane Ganser Agostini. Nós vamos trazer aqui para o nosso ouvinte, né, Silvane, alguns assuntos que são bem importantes para esse momento que a gente vem vivendo. A gente vai falar um pouquinho a respeito de controle emocional, de ansiedade. E Sexta-feira Santa já é um dia que nos remete à reflexão. E aí a gente tem uma Sexta-feira Santa completamente diferente de outros anos. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, é sempre um prazer muito grande, Ana, estar aqui com você, estar aqui na tua rádio. É muito valioso esse momento de nós podermos estar transmitindo para as pessoas que elas busquem essa questão do gerenciamento de suas emoções, da ansiedade e de tantas coisas que está acontecendo neste momento, né? E dizer também que apesar de toda a mídia, de todas as redes sociais, de tudo que a gente ouve, o mais importante é o que a gente comunica lá dentro para nós mesmos, né? O nosso diálogo interno. Então, como eu estava falando para você primeiro, a questão de agora realmente desencadear a fé que existe em cada um, né?
Com toda certeza. Bom, gente, a Silvane é coach, é terapeuta e vai falar um pouquinho para a gente de como que a gente pode, né, e deve se posicionar aqui nesse momento. E aí a gente fala em Sexta-feira Santa, que já é um dia de reflexão. O que a gente pode trazer de mensagem para o ouvinte da tua Rádio Alvorada no dia de hoje, já que vivemos um dia completamente diferente dos outros?
É um dia bem atípico, né? Bem diferente. Apesar que a Sexta-feira Santa, ela tem por histórico já, né? O dia que a gente não trabalha, não faz barulho. Na minha casa, quando criança, meu pai não deixava nem ligar rádio, né? E a gente morava muito longe da comunidade. Então, dava assim uns 5 quilômetros e a gente ia e voltava a pé de manhã e de tarde, porque ele dizia que era... que a gente não devia usar carro, a gente devia ir a pé, assim, em consideração. Então, Sexta-feira Santa remete à reflexão interna, porque, na verdade, a Sexta-feira Santa é o dia que você começa a perdoar, a olhar para dentro e cortar as amarras que você tem com o passado. É o dia que você perdoa as traições, né? Que foi uma traição que fizeram, que mataram Jesus, não é isso, né? A história. Então, é o dia que você, na verdade, vai começar a olhar para dentro de você e cortar aquelas amarras com o teu passado, das emoções negativas, dos medos, das raivas. É o dia de perdão. E eu acho que é isso que nós precisamos e acho que a mensagem de hoje é bem... propícia para isso, né? De você realmente ir lá dentro de você e olhar assim, o que que vale tudo isso? Ana, eu não sei assim, esses dias eu estava falando com uma pessoa e ela falou, ai, nós temos que rezar para que a nossa família fique bem. Eu acho que não. Eu acho que nós temos que rezar para que a nossa comunidade, a nossa sociedade, o nosso Maranhão, o nosso Brasil, o nosso mundo fique bem. Porque do que adiantaria eu ficar bem se todos os outros não estão mais aí? Então, eu acho que agora é um momento de expansão de consciência. Talvez aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor, aquela traição, que é normal no mundo dia a dia, no mundo corporativo, no mundo social, né? Mas daí, até onde que vale a pena eu ficar machucando a mim mesma e machucando os outros por causa de alguma coisa que aconteceu lá no passado e que a gente talvez nem teve empatia para entender o porquê que essa pessoa fez isso comigo ou aconteceu essa situação na minha vida. Então, acho que agora sim é o momento de, como a gente diz, ventilar as ideias, né? E ir olhando, vendo o que realmente faz sentido para a minha vida hoje. E se eu morresse hoje? Né? Ou se eu ficasse mal hoje, quem estaria no meu lado? Quem verdadeiramente estaria comigo? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer uma reflexão nesse sentido. Quem é importante para mim hoje?
Até porque nós estamos todos no mesmo barco e eu acho que esse é um momento que a gente pode tirar isso como prova, né? Estamos todos no mesmo barco, somos todos seres humanos e é tão bom quando a gente consegue pensar no outro.
Nossa, como é importante, porque assim, quando eu fiz alquimia, e eu já devo ter falado aqui, quando eu fiz alquimia, o meu professor falava o seguinte, que o maior pecado da humanidade é o julgamento. Porque o julgamento é eu julgar você por uma coisa que é tua. para uma coisa que eu não sei o que está acontecendo lá dentro, lá nas tuas programações de subconsciente. Eu não sei o que você tem como verdade dentro de você e eu estou te julgando. Então, o julgamento é um dos maiores pecados. Então, eu acredito que neste momento, se nós conseguirmos ter a empatia com o outro, pôr-se no lugar do outro, despir muitas vezes aquela arrogância, dizer que eu sou maior, eu não sou nada sem o outro. Eu não sou uma boa psicoterapeuta se eu não tenho os meus clientes. Eu não sou uma boa cidadã se eu não tenho uma convivência, um relacionamento. Eu não estaria aqui na rádio se não tivesse a tua rádio, se não tivesse a Ana aqui. Então, eu acho que quando tu toma consciência dessa dimensão de mundo, que eu sou muito pequena, né, diante do universo, mas que apesar de eu ser pequena, eu posso ter ações que vai gerar ações a quem está no meu redor, né? E isso faz toda a diferença no mundo, e eu acredito que por nada é que não veio essa pandemia agora, nós temos que parar, olhar, ficar em casa. Porque a gente, muitas vezes, a gente estava sempre naquele corre, né? Horário, horário, horário. E a gente não parava para analisar o quanto bom é você poder comer uma pipoca, você olhar no olho do outro, sentir a dor do outro. Né? Porque, às vezes, nós nos colocamos como se a gente sempre estivesse com a razão. Porque, na verdade, é nossa verdade, né? Então, parece que a gente sempre está com a razão, mas não é verdade. O outro está na razão dele. E daí, encontrar esse meio tempo, né? Encontrar esse equilíbrio. Essa que é da grandiosidade do ser humano. Então, eu acredito que por mais difícil que esteja, por mais conturbado que esteja todo esse momento, eu acho que é um momento de parada, é um momento de olhar para dentro, é um momento de pensar o que, que eu deixei de fazer que eu poderia ter criado a diferença no mundo. De repente, pelo meu egoísmo, pelo meu medo, né? Pelas minhas crenças limitantes, o que, que eu deixei de fazer realmente que eu poderia ter contribuído para melhorar a vida das pessoas. E por isso é o motivo de eu estar aqui hoje, é Sexta-feira Santa, e estou aqui. Por quê? Porque a gente quer poder estar disseminando para esse mundo, espalhando o amor, espalhando a boa-aventurança e começar também a perceber, como eu falei, eu tenho um desafio, comece por você. Pare de pôr a culpa no outro e comece a olhar para você, o que, que eu estou fazendo neste momento? Qual é o equilíbrio que eu tenho das minhas emoções? E usar realmente a inteligência emocional, que é você olhar a tua razão e o que é a emoção. E essa emoção vai te gerar um sentimento, que é quando você toma consciência daquele medo, daquela angústia, daquela tristeza. E aí a gente começa a ser mais humanos e começa a desenvolver a solidariedade, né? É amor ao próximo, estar ali.
A gente ouve muito a palavra medo nesse momento. Tem muitas pessoas que estão amedrontadas, que estão ansiosas, que estão tentando entender tudo o que está acontecendo e estão pensando já lá no futuro. Tem muita notícia, e aí a gente faz a nossa meia-culpa, mas esse é o nosso trabalho. Tem notícia de morte, tem notícia de desemprego, tem notícia de crise econômica. Como que a pessoa pode assimilar tudo isso e ainda se manter, digamos assim, nesse termo que a gente vem falando, que é o controle de emoções? Porque as pessoas estão com medo.
O medo, ele tem os dois lados, como tudo na vida, né? O medo, ele tem o lado que ele te protege, que a sensação do medo é para te proteger de um perigo
iminente.
É iminente que você tem, que você está ali. Mas também o medo, ele te paralisa. Então, para você ter o controle das emoções, a primeira coisa que você deve fazer é ter o controle do que você comunica a você. E esse controle é o teu pensamento. Porque o pensamento é como o vento. Você não toca, você não vê, mas você vê o estrago que ele faz. E quando a gente está naquele medo, como você falou, medo de perder alguém, medo de morrer, medo de não ter suprimentos, né, comida, medo de não ter dinheiro, medo de não ter emprego, isso vai gerar uma pandemia realmente dentro da tua mente, porque você fica apavorado. E quando você fica apavorado, a ansiedade é o que vai aflorar, porque a ansiedade, ela é você não estar vivendo o teu momento presente.
Uhum.
Então, o convite, o que eu posso dizer como dica hoje, mantenha o teu pensamento no presente. Fazendo o quê? O que eu posso fazer nesse momento presente? Se eu ficar mandando o WhatsApp, se eu ficar mandando mensagem, se eu ficar mandando coisas aterrorizantes, que a gente tem recebido um monte de coisas, e eu acho que a informação, como tu disse, faz parte. Só que tem pessoas que têm filtro, que têm equilíbrio emocional, então tá tudo bem. Olha para aquilo e diz, é uma informação, que é o que a rádio vai passar, é uma informação. Agora, se eu já tenho medo, e eu vou começar a disseminar este medo, o que, que vai acontecer? Vou criar uma pandemia, um medo muito grande, uma ansiedade muito grande, e essa ansiedade muito grande vai gerar um pânico. E esse pânico ele vai criar uma depressão, e você não consegue mais ver saídas. Porque a depressão é como se você entrasse num túnel onde é tudo preto. Você não vê uma luz lá no final do túnel. Então, a gente tem que cuidar o quê? O primeiro que move, que é o nosso pensamento. O que, que eu vou comunicar para as pessoas? Talvez, nesse momento, em vez de ficar mandando tantos vídeos, né, com tanto medo, com tanta coisa, manda uma palavra de fé,
sim,
de amor, uhum, de carinho. E principalmente, assim, o que eu posso fazer nesse momento? Ah, tá acontecendo uma morte ali no lado, o que, que eu posso fazer? Se eu posso fazer alguma coisa, é o que eu vou fazer. Se eu não posso, eu vou ter que me remodelar e tentar ajudar de outra forma. Quem sabe auxiliando outra pessoa, evitando que aconteça com outras pessoas, tendo cuidado comigo mesmo e cuidado com as pessoas que estão próximas de mim para evitar que se prolifere. Então, eu acho que tudo isso é você ter o controle das tuas emoções, é você trazer para o presente e, desse presente, criar o teu futuro. Pensar assim, e quando passar? De que forma eu quero estar, de que jeito eu quero encontrar as pessoas lá fora? Desesperadas, medrosas, em pânico? Ou eu quero encontrar pessoas que fizeram a grande mudança e trouxeram a fé lá de dentro e conseguiram, apesar do momento ser difícil, transmutar esse momento?
Porque mesmo nas dificuldades a gente aprende, mesmo nas dificuldades a gente se fortalece, né?
Sempre. Eu acho que a dificuldade, ela te faz ganhar espaço, né?
Uhum.
Porque é aquele voltar para trás, voltar para a base e impulsionar para o futuro. Porque aí tu vai começar a encontrar saídas. E é aí que você tem que começar a ver novas possibilidades. Eu sempre digo, tem período, né, que a gente, no momento de dor, tu aprende a vender lenços, não é?
Uhum.
Então, assim, se você começa a criar possibilidades, tu ameniza esse terror que está acontecendo e você começa a passar coisas de esperança, de fé, de busca, de aceitação, de saber que você vai superar, apesar da crise estar ali, mas buscar ter ações para a gente chegar lá. Esses dias eu recebi um e-mail que dizia o seguinte, nem era um e-mail, era alguma coisa numa rede social. Falava assim, poxa, as pessoas não têm consciência. Elas estão ali na rua, estão transmitindo para as pessoas e tal. E aí tinha um comentário de uma pessoa, disse, pois é, fica fácil para você que tem um salário fixo, que tem o teu depósito lá mensal, agora para quem tem que sair de casa? Para trabalhar, para garantir o sustento para os filhos. Até ele colocava assim, eu tenho um vizinho meu que ele tem 3 filhos. E ele vendeu a máquina de lavar para comprar comida e já terminou o dinheiro. Então, assim, tu vê que existe uma desesperança, um desespero ali. Então, essa pessoa, talvez, se tem um salário fixo, que eu não sei se tem ou não tem, mas se tem, quem sabe ela possa pensar assim, o que, que eu posso fazer para estar ajudando o meu irmão? Como é que eu posso estar fazendo? Eu posso ir comprar um rancho? Eu posso mandar um vale compra? Eu posso tirar algumas roupas que estão encalhadas lá em casa e passar para essas pessoas? Eu posso fazer algumas coisas, algumas ações que eu possa mudar a vida dessas pessoas? Então, eu acho que é muito mais reconfortante, muito mais positivo a ação que poderia ser feita do que
esse julgamento.
Uhum. Tu não sabe porque a pessoa está na rua, né? Talvez teu equipe ao banco, pegar remédio, não sei.
A gente tem visto muitas campanhas de solidariedade aqui no município de Marau, nesse período aqui. Grupos se formando, inclusive, já faço convite, daqui a pouquinho, 10 horas, nós vamos conversar com a integrante de um dos grupos que se formou e que tem esse objetivo de arrecadar alimentos e repassar para as famílias que estão necessitando. Já faço esse convite aqui, fazendo parênteses, se você me permite, Silvane. Mas a gente tem visto muita gente fazendo campanha de recolher alimentos, de recolher roupas, donativos, até porque vem um inverno ali na frente, para repassar para quem está precisando. E também tem muitas pessoas com quem eu converso, e converso também aqui na programação, que dizem, eu acho que nós seremos melhores depois da pandemia, que a gente vai ver pessoas mais solidárias, que a gente vai ver pessoas melhores, digamos assim. Você acredita nisso também?
Claro que sim, acredito. Eu nem poderia trabalhar com o que eu trabalho se eu não acreditasse nisso. Uhum. Eu acredito que nós vamos estar mais humanos, uhum, olhando mais para o outro e menos para o umbigo da gente. Por isso que eu falei primeiro que nós temos agora aquele desafio, comece por você. E uma das ações ontem foi de agradecimento a alguém que mudou sua vida. E anteontem foi que começou o frio, que teve a primeira geada aqui no estado, uhum, né? Foi de rever gavetas, rever armários e tirar aquilo que é bom, que está lá, que é usável, e repassar para quem não tem. Então, essa nossa ação é exatamente para mexer com isso e tornar as pessoas mais humanas e mais solidárias. E eu acredito que nós não vamos passar por isso. E uma pena aqueles que passarem por essa fase e não desenvolver esse lado humano.
Perderam uma excelente oportunidade.
Perderam uma excelente oportunidade de estar presente, de fazer a criação de um mundo melhor. Eu acho que é isso que nós precisamos. É como eu te falei primeiro, não adianta nada eu me manter viva sozinha. Uhum. Então, eu tenho que me manter viva, forte, mas humanitária com as demais pessoas, estar aberta para poder ouvir e fazer essa transformação. Então, eu acho lindo e vejo muito essas pessoas que estão criando grupos, estão se solidarizando com as pessoas. E eu acho que esse é o tema de casa que nós temos que fazer. É se tornar solidários, é estar ali, é ver o outro. É um momento de reflexão, de estar em casa e, quem sabe, a oportunidade de entender o meu irmão, entender a minha irmã, que por vezes eu não entendia, né? Começar a olhar para ele como um ser humano e que ele tem as suas limitações, que ele tem seus medos e que ele tem seus pânicos. E não é o momento de picar a mula, como diz um amigo meu, né? Não é o momento de pegar, então tá ruim aqui, eu vou me mudar, vou para casa do vizinho, do irmão, da parente, do não sei de quem. Não, eu acho que é o momento agora de dizer o que eu posso fazer para tornar esse mundo melhor. Então, conforme eu estava te falando, eu estou com a minha equipe com muitas ações. Nós estamos no grupo da gratidão todos os dias, 10 da manhã. Nós estamos fazendo lives, estamos fazendo vídeos, estamos fazendo um monte de trabalho, que nem este que fica no Instagram também, né? Esse
do desafio. Eu ia te perguntar, o desafio é no stories do Instagram, né?
Isso. Tá. Uhum. É no Instagram e na minha página também.
Tá.
Então, é @silvaneganser, o meu Instagram.
Uhum.
Então, a gente está todos os dias, estamos postando, estamos fazendo, então nós estamos num trabalho intenso, muito mais que antes, de produção de conteúdo, o que nós podemos estar fazendo para as pessoas. Então, futuramente, a gente vai ter novidades aí, vamos ter projetos que a gente vai estar fazendo, e é tudo em prol de uma humanidade melhor. É pensando o que nós podemos dar de melhor, e nós não estamos pensando em ganhar com isso. Uhum. Nós estamos fazendo para que a pessoa consiga buscar possibilidades, né? Que veja formas de fazer realmente uma vida mais plena e feliz. Esse é o nosso objetivo. E eu acho que eu, Silvane Ganser Agostini, minha equipe, que é o Maico Melo, a Kathleen, que estão comigo, a gente está ali é para buscar, para fazer realmente a grande diferença nesse mundo. Inclusive, eu tive uma reunião pelo Zoom, né? Online,
a gente
está
descobrindo,
né,
muito da tecnologia nesse período, né?
Exato. Daí, para a gente também obedecer essas regras
do isolamento,
da Organização, uhum, Mundial da Saúde, né? Então, a gente fez e quando eu terminei a reunião, eu falei para eles, gente, eu quero que vocês sejam os primeiros que acreditem nisso que nós estamos falando, porque nós temos, porque eu acredito 100% nisso que estou falando, e eu vivo isso. Você me conhece, né, Ana? Você Sim. sabe de muitos anos que eu acredito fielmente nisso que eu estou dizendo. Então, é isso que eu digo, porque às vezes é aquele oba-oba, porque é a situação, não é? Nós temos que começar a mudar, a criar um hábito diferente para nós termos emoções, sentimentos, ações e criar um hábito para nós criarmos uma sociedade nova, renovada.
Que bacana. Eu estou recebendo um monte de mensagens aqui agradecendo, Silvane, pelas palavras que você está trazendo aqui para a programação. E a gente vai sim superar tudo isso, vai passar e a gente vai ser melhor com toda certeza. E a gente fica nessa torcida, né? Para quem está nos ouvindo agora, não perca essa oportunidade. Aproveite esse momento para se reconstruir também e para criar esse hábito diferente, como você falava. Então, já quero te agradecer também por estar aqui na manhã de hoje, por ter aceito o nosso convite e trazer todo esse conhecimento que você tem para o nosso ouvinte.
Olha, é sempre um grande prazer estar aqui. Eu acredito que eu não vim neste mundo para passar em branco. Eu acho que se eu estudei tanto e eu tive a oportunidade, apesar de todos os percalços da vida, né? Eu tive a oportunidade de estudar muito o ser humano, esse desenvolvimento humano. Eu não posso ficar tão medíocre, tão pequena de guardar isso para mim. Então, o meu propósito de vida é transformar para o melhor viver. E sempre estarei fazendo isso. Fico muito feliz a todos os ouvintes estarem ali, né? Eu tenho recebido muitas mensagens muito bacanas. Eu acho que vou fazer um mural de todas essas mensagens bacanas que eu recebi nesses dias pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. E eu quero agradecer enormemente a tua rádio, a você, Ana, que sempre abre espaço aqui para mim. E pode contar que uma forma solidária minha é estar aqui, passando essas palavras de ânimo, de certeza, de esperança para um mundo melhor. Então, tu pode me chamar sempre que tu quiser, tá bom?
Tá bom.
Então, fica aqui minha gratidão para todos os ouvintes, para você, para a tua rádio e que continue fortalecida essa rádio para a gente poder cada vez espalhar o amor, espalhar o bem e comece por você. Está lá no meu Instagram, vai lá, me acompanhe que vamos ter muitas novidades aí.
Um beijo, feliz Páscoa.
Um beijo grande, uma feliz Páscoa para você e que seja realmente um reconstruir.
E a gente falava também, né, que quando passar tudo isso, a gente quer abraçar muito, né, Silvane?
Nossa, eu que amo abraçar, eu quero abraçar muito, muito, muito. Esses dias um amigo meu chegou e me disse, Silvane, quando passar isso, eu quero te dar aquele abraço. Eu digo, ai, que bom que você quer me dar aquele abraço, porque eu também quero te dar muitos abraços. Então, acho que eu quero, nesse momento, estender o abraço virtual, né?
Isso aí.
Um abraço virtual a todas as pessoas. E quem me conhece sabe que eu falo que a gente tem que ter o abraço de 15 segundos, né? Pra gente conectar a alma da outra pessoa. Então é isso, um grande abraço a todos.